Invasões Bárbaras de volta no seu segundo bloco. Eu sou o Dudu Carvalho, novamente apresentando este programa maravilhoso. Quero destacar que eu estou muito feliz de apresentar isso. Tá ótimo.
Que bom, fico feliz que você esteja gostando. A gente tá gostando muito do seu trabalho também.
Muito obrigado, eu tô bem satisfeito de apresentar e de participar aqui.
Não, o Borges não fica esperto, vai ser promovido antes dele.
Eu quero minhas férias, igual ele tá. Eu lembro que eu combinei com você e com o cachorro e da gente pelo menos ficar 6 meses sem eu faltar.
É verdade.
Vamos ver, até agora eu tô conseguindo.
Tô observando, você tá vindo muito bem.
Tô conseguindo. Thiago Borges não veio hoje, o conteúdo é todo de Igor Costoli. O microfone é seu, Costoli. Banda de Turistas, o que mais você tem pra falar?
Então, a Banda de Turistas é uma banda que... as razões pra eu trazê-la ao programa eu vou falar mais à frente, mais adiante.
Eu fiquei com uma dúvida no primeiro bloco. Ela é só toca instrumental ou um EP foi só instrumental?
Não, apenas o primeiro EP deles que foi instrumental.
Ah, sim.
Esse EP de 2007, que leva o mesmo nome da música que a gente tocou, o Cocktail do Instantâneo.
Sim.
A Banda de Turistas, ela se forma em 2005 no pátio de uma escola particular de Buenos Aires, a Escola Argentina Modelo.
Uhum.
E é uma banda formada por músicos, né, à época, quando ela surgiu, por músicos que não tinham 20 anos, ou tinham no máximo 20 anos. O primeiro EP deles é de 2007, então 2 anos depois dessa decisão desses estudantes em comum de formar uma banda na própria escola. E eles são uma realização muito bem sucedida dessas possibilidades que a gente vê hoje do digital. É uma banda, eu vou pegar aqui, eu tenho esses números, né? É uma banda que até então, no momento em que eles estavam para fazer a mixagem e a gravação do seu primeiro disco, né, não é nem o EP, é o seu primeiro disco, eles não tinham tocado mais de 10 vezes. Eles ainda não tinham nenhum contrato, não tinham um LP editado e até aquele momento não tinham mais de 20 anos de idade. E eram uma pequena referência surgindo na música indie argentina.
Sim.
Tudo com distribuição digital das músicas desse primeiro EP, do Cocktail do Instantâneo. Esses estudantes, eu vou ler os nomes: o Bruno Albano, o Tomás Putruelle, o Luiz Balcarce, o Patrício Troncoso e o Guido Colzani, que formam a Banda de Turistas, da qual não há fartura de informações disponíveis. Mas qual é a coisa interessante?
Eles são argentinos, né? Todos.
Eles são argentinos,
não
todos
são
eles.
Nenhum estrangeiro.
Não, não.
Para se chamar de turista na Argentina, um chileno ou um uruguaio, paraguaio, colombiano.
Eu acho triste porque em nenhuma entrevista que eu encontrei a resposta. Eu não encontrei um porquê.
Porquê do nome.
Eu não sei, por exemplo, se eles matavam aula pra tocar música, o que eu acho que seria genial.
Claro.
A Banda de Turistas vida aí. Eu acharia extremamente interessante, mas infelizmente não tenho essa resposta. O que eu tenho do Banda de Turistas é que ela é formada do fim de duas bandas.
Uhum.
Havia uma banda que... deixa eu encontrar
tão
aqui.
Tão cedo, né? Enquanto você procura, tão cedo. Eles tinham 20 anos, né? Se encontraram na escola, já tinha uma banda anterior, isso?
Sim,
eles tinham... Os integrantes tinham uma banda anterior, 17, 18 anos.
Eram duas bandas diferentes, então formadas mais ou menos na época de 16, 17. Uma delas era... Gente, cadê o negócio que eu anotei? Enfim, uma delas era uma banda que pretendia fazer um som experimental, espacial. E as referências deles eram música eletrônica, música alemã dos anos 60, 70. Uhum. E uma outra era uma música, era uma outra banda mais de pop rock mesmo. Um pop rock mais, vamos dizer assim, standard, né? Mais popular.
Uhum.
Querendo fazer uma coisa mais rock, tradicional canção argentina. Nunca existe um ritmo chamado tradicional canção argentina, mas eles estavam querendo fazer uma coisa bem popular, bem pop. E essa mistura ficou interessante porque deu à banda uma cara muito diferente. Há uma entrevista do Luiz Barcarte, que ele fala que a banda ficou, né, eles tinham muito essa vontade de fazer música pop, mas eles queriam trazer todas essas influências. Então eles queriam trazer os sintetizadores, a psicodelia dos anos 60, e ainda que eles mantivessem sempre esse formato canção pop ou pop rock. E é muito engraçado que em alguns momentos eles mesmos definem a música deles como se elas fossem uma overdose de influências. A parte, eu acho.
Principalmente com as outras duas bandas, né?
Principalmente com as outras duas bandas. A parte interessante pra mim é que eu entendo exatamente o que ele quer dizer. Ele descreve a música pop atual como uma overdose de referências. E eu sei exatamente do que ele está falando.
Do que ele está falando?
Eu ouço músicas hoje e eu sinto que elas têm muita necessidade de ter quebras, de ter influências, de ter elementos que quebrem o ritmo ou que criem pequenas viradas dentro da própria música, como se fazer uma canção pela letra, pelo arranjo, não fosse suficiente.
Sim.
Eu sinto isso especialmente em produtos de música pop que são muito produzidos.
Você fala, em vez de seguir uma linha, uma linearidade mesmo, ter essa quebra.
Ela segue uma fórmula que hoje está relativamente consolidada como uma música pop que faz sucesso. E às vezes é como você ouvir uma música, é apenas uma música pop, às vezes ela tem poucos elementos e você acha que ela é saturada de som. Ela parece realmente lotada de coisas. Você não reconhece muitos instrumentos, você não reconhece muitos samples, mas ela parece saturada de elementos.
Uhum.
Parece um pouco essa criação, vamos dizer assim, é o que se consolidou como hit atual. E aí eu acho engraçado, ele descreve essa coisa da overdose, mas é uma das últimas palavras que eu usaria para descrever o som da banda. Apesar de eles terem essa mistura de referências e eles mesmos falam que querem fazer essa mistura, eu sinto o som deles muito limpo, eu não sinto excesso.
Você não fica saturado quando você tá ouvindo, por exemplo?
Eu não fico saturado. Existe até um momento, vou conversar mais pra frente, quando eu estiver falando dos discos, há um momento em que eu até acho que em um dos álbuns eles deixaram um pouco essa mistura de pop rock argentino com a música um pouco mais eletrônica, e eu achei que isso fez falta. Achei que fez falta um pouco dessa experimentação, do uso da música eletrônica para criar um ambiente dentro da própria música.
Sim.
Esse é o álbum que eu menos gosto. Mas, no geral, todas as vezes que eles abraçam esses dois lados, eles fazem isso sem muito excesso e com um resultado que eu gosto bastante, né? Então, eles lançaram em 2007 o Cocktail de Instantâneo,
que foi o EP.
Que foi o EP.
Sim.
E em 2008, né? Como eu disse, eles não tinham nem feito 10 shows, não tinham contrato assinado, e já estavam sendo convidados por pessoas e por gravadoras para mixar esse disco de 2008, o Mágico Coração Radiofônico, que é um disco que fez muito sucesso na Argentina, fez muito sucesso no México, e que ganhou uma versão, né, ainda que todas as músicas continuassem sendo cantadas em espanhol, ganhou uma versão, o Magic Radiophonic Heart, para ser lançado no mercado americano.
Oh, é.
De tanto que esse CD conseguiu estourar. A música que a gente ouviu no bloco anterior era do primeiro EP. A música que nós vamos ouvir nesse bloco, né, o nosso BG, é do Mágico Coração, e a música que abre esse segundo bloco também é do Mágico Coração Radiofônico.
Então vamos ouvir, depois dessa ilustração maravilhosa, Banda de Turistas da Argentina, Todo Mio é o Otoño.
Te amo. ansiosos repitieron.
Yo creo que
necesitas alguien que te aterrice el vuelo. Y creo que necesitas alguien que te aterrice el vuelo.
שמיים הלילה נגמר עם הרחוב שמועל לעולם כבר לא נדע ונאחר לעבודה אני גם הוא נוצח אמור אני שבור כמעט קבור אני מחור אני מחור זה לא סיפור עניין עבוד אבל אולי מותר למות וריקוד את הבנזין שלי לסרוק לך עד הסוף מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה תתנצל, בשביל לרקוד פה פה, אפילו תמבל מתקבל לרקוד במטרה, לעצום את העיניים להשת כל מה שיש אל תוכש המדורה ואם אתה בוחר, מותר לצעוק הצילו מותר לצבוק אפילו וגם להיצמד או שניים כאחד את שמחתם יכפילו וכשבוכה הקודיון הולך ההיגיון מה 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 עד שנרד לקבר איפה הוא בנשמה מה 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 עד שנרד לקבר איפה הוא בנשמה אם הלילה נגמר, אם הרחוב שמועל לעולם כבר לא נדע ונאחר לעבודה אני גמור מצב חמור, אני שבור כמעט קבור, אני מחון זה לא סיפור הנה רבוד אבל אולי מותר למות וריקוד את הבנצין שלי לסרוק לך עד הסוף מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה מה 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 עד שנרד לקבר יפהו בנשמה
Você ouviu Mati Caspi, Forro Baneshama, do Israel. E antes, no início do bloco, você ouviu o nosso conteúdo avulso, trazido por Igor Costoli, lá da Argentina, banda de turistas, Todo Mil é o Otoño. Quer acrescentar alguma coisa, Costoli?
Eu quero acrescentar que o... eu vou conferir aqui na folha o nome do... da canção do Mati Caspi, né? Forro Baneshama.
Sim.
Isso, na verdade, é o hebraico fonético para forró que me chama.
Uau!
Interessante, hein? Esse Mati Caspi é um conteúdo que eu vou trazer em breve. Eu achei... eu queria dar um gostinho do que vem pela frente
aguarde,
nessa programação.
Ouvinte, aguarde que
vai ser
você será chamado pelo forró Mati Caspi lá de Israel.
Na verdade, será um programa especial Ponte Aérea Rio-Tel Aviv.
Ótimo!
Mas vamos seguir que o tema hoje
aguarde,
é Argentina.
Aguarde. Então vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta.